Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando por aqui o Gabriela Esportiva, os principais assuntos do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, né? Aqui na Gabriela FM, comigo com o Zé Maria, o presidente campeão que está chegando aí. Boa noite, Zé. Vamos aí ao nosso Alô Esporte Clube desta quinta-feira, Zé Maria.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Bom, nesta quinta-feira, Café, também conhecida, né, como pré-sexta-feira, nós estamos abraçando Marco Antônio Benevides Santana. Marquinhos, na Suíça do Sul da Bahia, ali em Almadina, torcedor do Flamengo e feliz, né, com a vitória do Flamengo no primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria, 6:12. Vamos aqui às informações, né, das semifinais da Copa do Brasil. São Paulo perdeu aí a primeira etapa da semifinal da Copa do Brasil, né? E o Rogério Ceni amplia aí esse recorde, né? Engorda esse recorde, né, Zé Maria?
Ontem tivemos primeira rodada, né, dos dois duelos das semifinais da Copa do Brasil, né? No primeiro jogo da noite no Maracanã, o Fluminense empatou em 2-2, né, com o time do Corinthians. Curioso é que o Fluminense fez dois gols no início dos tempos, né? Dois gols com menos de um minuto no primeiro tempo, o primeiro gol, e o segundo gol também com menos de um minuto do segundo tempo. Mas o Corinthians reagiu e empatou no final. E tivemos no outro duelo, mais tarde às 21h30, no Morumbi, a vitória, né, do time do Flamengo. O Flamengo que não apresentou aquele futebol refinado de outros tempos, né, mas um Flamengo que continua sendo muito mortal nas suas finalizações. Então eu diria que o São Paulo, por exemplo, decepcionou no jogo de ontem? Absolutamente, é a resposta. A superioridade técnica entre os dois elencos é assustadora, né? O São Paulo jogou no seu limite, né? E o resultado pode não refletir o que foi o jogo de ontem, né? Foi um São Paulo valente, né? A qualidade fez toda a diferença no duelo do Morumbi e a marcação do Flamengo não encaixou, mas nem foi preciso, né? Everton Ribeiro e Arrascaeta são dois meias atacantes iluminados, né? E o resultado está definido, sim. Para mim está, viu, Café? Para mim o Flamengo já está na final da Copa do Brasil. Dentro do Maracanã, no jogo da volta, né, com o apoio do seu torcedor, né, e com a qualidade do seu elenco. Eu diria que nesse jogo de volta será uma missão impossível. Na minha ótica, né? Vou dar um exemplo aqui da diferença da qualidade dos dois elencos, né? Jandrey é o mais fraco dentre os goleiros dessas semifinais. Perde para o Cássio do Corinthians, perde para o Fábio do Fluminense e não amarra chuteiras, né, do discreto, mas eficiente Santos do time do Flamengo. Esse sim, um verdadeiro paredão. Com duas defesas de cinema no primeiro tempo. Uma delas numa cabeçada e a outra num chute forte do Patrick. A qualidade do Santos é tão grande que ele transforma defesas impossíveis em defesas fáceis com a sua colocação e a sua elasticidade na posição. Então, com todo respeito à torcida do São Paulo, e aqui pelo menos eu conheço dois, estou falando dos amigos João Marão e do Francisco, né, cabeleireiro do Corte Legal, são dois apaixonados, né, pelo time do São Paulo, mas esse Jandrey é um goleiro pequeno, na acepção da palavra, na altura e na qualidade, para jogar no gigante do Morumbi. O São Paulo, gente, tem limitações técnicas em outras posições também, né? Então, eu diria que dê um Flamengo que, mesmo não sendo brilhante, beira a perfeição. Então, Tony, é ter que reconhecer, entendeu, a qualidade do time do Flamengo. O Flamengo deu um passo gigantesco, né, para botar a mão nessa taça, para conquistar esse campeonato da Copa do Brasil, porque na minha concepção, no jogo de volta do Maracanã, salvo engano é dia 14, o jogo do Flamengo, de setembro, vejo um Flamengo ainda mais forte, um Flamengo ainda mais candidato, entendeu, a vencer o time do Rogério Ceni. Claro que o São Paulo não fez uma partida decepcionante, absolutamente. Até me surpreendeu. Eu diria que foi um São Paulo que tomou a iniciativa, a escalação do Rogério Ceni, né, preterindo o Luciano e saindo jogando com o Patrick, né, foi algo que a gente tem que registrar como muito positivo nesse duelo, nesse primeiro jogo, né, dessas semifinais da Copa do Brasil. Porque Patrick deu, né, ofensividade ao lado esquerdo do ataque do time do São Paulo. Mas o Santos estava ali, né, para fazer a tarefa dele. Santos e Cássio, na minha opinião, são os quatro goleiros que estão fazendo toda a diferença dentre essas quatro equipes das semifinais. No jogo do Maracanã, gente, foi um Fluminense que também teve uma postura diferente. Atacou o tempo inteiro, né? Massacrou o time do Corinthians, né? Mas o Corinthians, gente, na genialidade desses dois jogadores, estou falando no primeiro do Renato Augusto, né, que contou com uma jogada muito positiva do Yuri Alberto, e do segundo do Roger Guedes, né? Que agiu, jogou como se fosse um centroavante, né? E se antecipou ao Nino, ao zagueiro do Fluminense, e colocou e bateu para o gol, empatando ali nos acréscimos do jogo do Maracanã. Uma ducha fria na torcida do time do Fluminense, porque o Fluminense merecia um resultado muito diferente. Se fosse por merecimento, a gente poderia também chegar aqui hoje no Gabriela Esportiva e dizer: olha, café, olha, meus amigos do Gabriela Esportiva, o São Paulo merecia melhor sorte. Mas ontem, gente, estamos falando de semifinais. E em semifinais aparece a individualidade, né, de cada jogador, né? E a gente precisa entender que nesta temporada, entendeu, o Flamengo tem, entendeu, tecnicamente, o grupo mais qualificado. É o melhor elenco do futebol profissional no Brasil, entendeu? Então é por isso que o Flamengo, mesmo numa noite sem a marcação tá encaixando, mesmo numa noite até recebendo em determinados momentos da partida calor, né, do time do São Paulo, porque o São Paulo foi uma equipe aguerrida, foi uma equipe que tomou a iniciativa do jogo, mas é um Flamengo, né? É um Flamengo que, mesmo não sendo brilhante, eu vou repetir isso aí, beira a perfeição, é o melhor elenco do futebol brasileiro, entendeu? E na minha concepção, respeitando o time do São Paulo, mas para mim é um Flamengo tão na frente, tão avançado, Tony, que eu não consigo enxergar o São Paulo, entendeu, com forças, né, para superar a qualidade técnica do Malvadão no jogo de volta em setembro no Maracanã. O outro duelo, absolutamente. A decisão está em aberto, porque o Corinthians, né, jogava até para perder o jogo. O comportamento que a gente observava no primeiro duelo que aconteceu do Maracanã era de um Corinthians até satisfeito com aquela derrota parcial de 2-1. Então eu diria que o empate do Roger Guedes nos acréscimos do jogo do Maracanã, entendeu? Coloca um Corinthians muito vivo para o jogo de volta na Neoquímica Arena, entendeu? Em 15 de setembro em São Paulo, porque certamente esse duelo vai estar em aberto e dentro de casa, contando com o apoio da torcida do Corinthians. A gente sabe que a intensidade do Timão, ela muda, ela é outra, completamente diferente. Então eu diria que Flamengo, né, já aí assegurando o seu passaporte, porque venceu o jogo do Morumbi e tem tudo para repetir o feito, né? Pode até perder pelo placar de 1-0, e o Flamengo ainda assim vai estar na grande decisão. Então a vantagem do time rubro-negro, Tony Café, amigos do Gabriela, é uma vantagem muito grande se a gente for analisar elenco do São Paulo com o elenco do time do Flamengo. Então, para mim, o Flamengo já garantiu ontem o seu acesso às finais dessa Copa do Brasil. E repito, e o jogo de volta na Neoquímica Arena, lá em Itaquera, vai ser um duelo que vai estar em aberto, porque o Fluminense teve superioridade no jogo do Maracanã, entendeu? Mas não conseguiu, né, concretizar essa superioridade, né, em finalizações, né, em gols, né? Foi um Fluminense que fez 1-0, o Corinthians empatou num erro individual do time do Fluminense, numa bola mal passada, e aí no início, no primeiro minuto do segundo tempo, volta da Fluminense com um gol do Arias, né? É um gol de bela feitura do colombiano. E de repente, no final do jogo, né, o Fluminense ficou naquele 2-1, entendeu? Não ampliou o placar e pagou caro, né, no apagar das luzes do Maracanã, e vai, portanto, para uma decisão muito em aberto, viu, Tony? Quando setembro chegar, daqui a 2 semanas, teremos a volta da Copa do Brasil, porque aí, nesses jogos de volta, nós vamos conhecer os 2 finalistas desta Copa do Brasil 2022.
Muito bem, Zé Maria, mandar um abraço aqui pra rapaziada do Banco da Vitória, né? Pra o pessoal também curtindo a gente lá onde? É em Sátiro Dias, Bahia. Olá, boa noite, meu amigo Tony Café, Zé Maria. Estou aqui na cidade de Sátiro Dias, ouvindo aí, manda aquele alô aqui pra nós, né? Piduca, Natália e Nalva estão curtindo a gente lá em Sátiro Dias, Bahia. Meu amigo Ivan também, aqui na cola da 102,9. Um abraço pra rapaziada lá em Ubaitaba, né? Pessoal de Uruçuca também. Zé Maria, vamos falar de segunda divisão. Pera aí, 6h24.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite. E eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
Beleza, um abraço meu amigo Ari PB. Alô, alô, meu amigo Marco Paulo, né? Marco Paulo sumiu. A rapaziada de Itabuna que estão sempre ligados aqui. Meu amigo Alex de Souza lá do bairro de Fátima, né? Minha amiga Tamires do Parque Boa Vista. A moçada bacana da Rádio Difusora, né? Alô, alô, Cacá Ferreira. Alô, Nadson Monteiro. Alô, moçada bacana aí. Tem também, né? É tanta gente que a gente acaba esquecendo, né? Vamos lá, 6h24. Zé Maria, o goleador do Grêmio é o menino Diego Souza, né? Prestes a alcançar aí a terceira temporada seguida na artilharia do time, Diego reafirmou aí a vontade de permanecer no clube por mais um ano, né? Com um contrato até dezembro. O futuro do centroavante será na Arena, ou sua carreira terá um ponto final, né? Entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, Diego Souza foi questionado mais uma vez, né, sobre a continuidade ou não no Grêmio, como já havia reafirmado, né? O jogador ressaltou o desejo de prosseguir no clube. Caso isso não se concretize, ele vai pendurar a chuteira. Já estamos falando aqui de segunda divisão, vamos aí às informações do Bahia, Zé. Vamos lá falar da segunda divisão e falar do Bahia, o time do coração de Paulo da Venda e de Marcos Bezerra também. Alô, Marcos Bezerra, aquele abraço.
Bahia realizou treinamento no dia de hoje, nesta quinta-feira. Né? Um treinamento tático, Enderson Moreira, né? Já esboçando aí o provável time do Bahia, em preparação para pegar o Vasco. Após o aquecimento, o grupo foi dividido em dois. Um composto de atacantes e meio-campistas treinou jogadas de aproximação e chutes a gol. Já o segundo grupo fizeram atividades específicas para defensores. Em seguida, o técnico separou o provável time titular e comandou um treinamento tático. Já não tem ingressos, né? Já acabaram os ingressos para o jogo Bahia e Vasco da Gama domingo na Arena da Fonte Nova. E já existe aquela expectativa de novo recorde de público, né? No jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, que fecha a 26ª rodada no domingo. Essa 26ª rodada, Tony, que foi aberta na terça-feira com o Sport vencendo a Chapecoense por 1-0, ela prossegue esta noite. Na noite de hoje, quinta-feira, teremos mais dois duelos. Às 19h, o Vila Nova enfrenta o Sampaio Correia. E no jogo das 21h30, o Novo Horizontino enfrenta o time da Ponte Preta. Amanhã, sexta-feira, Tony, teremos mais três duelos, né? Dois jogos às 19h, Brusque enfrentando Londrina e o Grêmio, que está ali no G4, recebendo o time do Ituano. E no jogo das 21h30, o líder Cruzeiro enfrenta a gente, o Lanterna Náutico, né, da Série B. Então, eu diria que é um Cruzeiro muito forte no jogo de amanhã, um Cruzeiro que está fazendo um campeonato brasileiro de forma intensiva, né, e amanhã enfrenta a pior equipe do momento, né, desse campeonato da segunda divisão. No sábado, mais três partidas pela 26ª rodada, teremos 11 da manhã, Guarani e Tombense, né, o time de São Paulo tentando sair ali da zona do rebaixamento, enfrentando um bom time mineiro do Tombense, né, que está nesse momento na sexta posição, na parte de cima da tabela. Também no sábado, às 16h, teremos CRB e Criciúma. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Rei Pelé. E no sábado, às 18h30, o Operário em casa será o mandante do duelo diante do CSA, do Clube Esportivo Alagoano. Aí a rodada fecha no domingo com a partida isolada com Bahia e Vasco da Gama. Há uma expectativa enorme, né? Porque tiveram tempos suficientes, né? Tanto Bahia como Vasco, para se prepararem para esse duelo do próximo domingo. E como o campeonato da segunda divisão ele não para, café, na segunda já teremos o início da abertura da rodada de número 27, com um duelo entre Chapecoense e Vila Nova, entendeu? Então, essa é uma competição que está aí correndo a toque de caixa e vai terminar muito antes, né, do Brasileirão da Série A. Cruzeiro, 54 pontos, é o líder, né, com 16 vitórias, né? Então, o time mineiro é incontestável. Pode, na sexta-feira amanhã, portanto, conquistar a sua 17ª vitória, né? E esse é o critério, é o primeiro critério no desempate para a gente conhecer os melhores, viu, Tony? É o número de vitórias. Portanto, o Cruzeiro, muito líder, 54, certamente amanhã muito favorito para conquistar mais uma vitória e conquistar sua 17ª vitória. Na segunda posição, Bahia, que só joga no domingo. Bahia tem 44, 13 vitórias conquistadas. O Grêmio é o terceiro, o Grêmio que também joga amanhã, tem 44 pontos, né? O Grêmio já tem 11 vitórias, se vencer amanhã, praticamente já encosta no Bahia, porque chegaria a sua 12ª vitória. Vantagem do Bahia seria de apenas uma vitória. E na quarta posição, o Vasco da Gama, que tem 42, com 11 vitórias conquistadas. O Sport do Recife, nesta rodada, alcançou a quinta posição com 37, né? tem 9 vitórias, né? E o time do Sport, né? Do Sport do Recife, ele acabou tirando o Tombense ali da quinta posição. Aliás, essa tem sido a dinâmica, né, desse campeonato brasileiro da Série B. A quinta posição sendo muito disputada ali, Londrina, Tombense, agora o Sport, são as equipes que mais passearam nessa posição. Sexta posição do Tombense, 36 pontos conquistados, tem 8 vitórias. A gente lembra que o Tombense joga em Campinas no sábado às 11 da manhã. Se vencer, o Tombense puxaria aí já para 39 pontos, chegaria a 39 pontos e passaria o time do Sport. Então, vai ser uma rodada muito importante, não só para as equipes que estão brigando pela zona do rebaixamento, mas sobretudo para Tombense, para Londrina, que são as equipes mais próximas ali do Sport do Recife e que, se vencerem seus duelos, vão passar o time pernambucano. Na oitava, o CRB tem 35 pontos, também com 9 vitórias. O Sampaio é a nona melhor equipe do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, com 33 pontos, 9 vitórias. E no meio da tabela ali tem o Ituano, adversário do time do Grêmio no jogo de amanhã. O Ituano tem 33, então se o Ituano estiver realmente pensando em acesso no ano que vem, Tony, tem que encarar esse jogo com o Grêmio lá na Arena do Grêmio, necessitando aí desses 3 pontos, porque chegaria a 36 pontos, mesmo a pontuação atual do time do Tombense. Na zona do rebaixamento, são as 4 piores equipes do futebol da segunda divisão. Nós temos o Operário com 25 pontos, o Vila Nova, né, de Goiânia com 24, o Guarani de Campinas com 23 na 19ª e na última posição, o Náutico com 21. Eu diria que é um Náutico, Tony, se perder seu compromisso nessa sexta-feira enfrentando o líder Cruzeiro, né, lá no Mineirão às 21h30, é um Náutico praticamente selando, né, o seu rebaixamento para o Campeonato Brasileiro da terceira divisão do ano que vem.
Muito bem, Zé Maria, 6h33.
Gabriela Esportiva.
6h33, atualmente no Flamengo, o técnico Dorival Júnior, Zé, entrou na justiça aí na última sexta-feira e cobra 1 milhão e 800 mil do Atlético, né? O processo corre na 15ª Vara do Trabalho de Curitiba. O treinador cobra questões salariais, como pagamento promocional ao tempo de contrato não cumprido. O acordo era de 2 anos, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. O treinador de 60 anos foi demitido do Furacão no final de agosto de 2020. Na ocasião, o salário subiu no mês, né? De 120 mil para 144 mil. Ou seja, ele ficou 8 meses no cargo e ainda restavam 15 meses de vínculo, né, com o Furacão, tendo que pagar 50%. No desligamento, o Atlético inseriu, né, que o contrato era por prazo indeterminado e não efetuou o pagamento da indenização. O treinador e clube tem aí uma audiência de conciliação marcada para 18 de outubro, né, de maneira online. A informação foi divulgada inicialmente pela rádio Banda B, né, e confirmada aí pelo GE. Vamos lá, Zé Maria. Já falamos aqui do Dorival, agora vamos falar aqui do Intermunicipal, né? Intermunicipal que tá rolando aí, seleção de Itajuípe voando no Intermunicipal, não é isso, Zé?
O campeonato intermunicipal também terá sequência no domingo, né? Com o fechamento da última rodada nesta primeira fase, né? As equipes mais próximas aqui, e que a gente dá um espaço aqui no Gabriela Esportiva, estamos falando de quem? De Itajuípe, que tem a melhor campanha dentre todas as seleções que estão brigando aí pelo Campeonato Baiano Intermunicipal deste ano. E a seleção de Uruçuca fazem um clássico, né? Jogo direto, aliás, o Grupo 12, no domingo tem 2 jogos muito importantes, né? Itapetinga enfrenta a seleção de Itabuna, né? Esse duelo vai acontecer lá no Primaverão em Itapetinga, e Itabuna é uma das seleções que já foram eliminadas, né, que já estão eliminadas muito antes, né, dessa última rodada do Intermunicipal. São seleções que fracassaram. É o caso de Riachão do Jacuípe, Conceição da Feira, Santa Inês, Poções, Prado e Itabuna. Independente do resultado, na última rodada já estão fora da competição. A seleção que mais venceu, claro, Itajuípe, né? Tanto que o aproveitamento é isolado, 100% de aproveitamento. Agora temos ainda, Tony, seleções invictas, né, que vão defender aí uma invencibilidade nessa última rodada. É o caso de Mairi, é o caso de Capim Grosso, é o caso de Serra Preta, de Simões Filho, da pequena Castro Alves, né, de Santo Antônio de Jesus, de Itamaraju, de Eunápolis e de três seleções aqui da nossa região sul, né? Ipiaú, Camamu e Itajuípe, seleções que continuam invictas na competição. Aliás, falar em Camamu, Camamu também faz um campeonato como há muito tempo, né, não se via nessa competição, que é considerada, meus amigos, a Copa do Mundo do Interior. Camamu é aqui na nossa região, né, na costa do Dendê, litoral sul do estado. É os melhores ataques do Intermunicipal na atual competição. Nova Canaã com 13 gols marcados, né, em 5 partidas. E Terra Nova e Serrinha, que marcaram 12 gols também. Os melhores mandantes, né, Serrinha, Terra Nova e Itajuípe. Itajuípe está inserida nos principais contextos. Melhores visitantes também, Retirolândia, Camamu e Itajuípe. Quer dizer, Camamu, que está ali inserida no grupo 9, né, disputando jogos com Ibirapitanga, com o Gongogi e com a seleção de Valença. E Itajuípe, que é integrante do grupo número 12, né, grupo que tem a participação, e além de Itajuípe, de Uruçuca, de Itapetinga e também da seleção de Itabuna. Os dois treinadores, Marquinhos Barbosa, da seleção de Itajuípe, e Gil Baiano, né, que assumiu o comando técnico da seleção de Uruçuca, realizaram hoje atividades. Marquinhos trabalhou no estádio Humberto Badaró e Gil preparou a sua equipe lá no estádio Ferreirão, palco do jogo de domingo desse clássico de Uruçuca e Itajuípe, que vai ter um árbitro da Federação de Jequié, né? É o Davi Sandi Souto, já escalado. Tomara que ele faça uma boa arbitragem, né, e que vença realmente o melhor. A tarefa, eu diria, é uma tarefa dificílima para o Gil Baiano, porque vai enfrentar a melhor seleção, a seleção verde-branca de Itajuípe, gente, que está voando dentro de campo, armar uma equipe buscando o tricampeonato do campeonato intermunicipal. Então, rodada do próximo domingo, serão 26 jogos para o fechamento da primeira etapa do Intermunicipal. Dentre esses 26 jogos, né, destacamos aqui jogos envolvendo equipes do Sul ou muito próximas à nossa região. Teremos, por exemplo, em Piauí e Itapitanga, entendeu? É o duelo que vai acontecer em Piauí. Em Piauí também fazendo um trabalho muito diferente, com Careca comandando e dirigindo a garotada lá da seleção do Ipiaú. Ibirapitanga enfrenta a forte seleção de Camamu. E teremos também Pau Brasil e Belmonte, e em Camacan recebe a seleção de Itaju do Colônia. E o Nápoles faz um clássico aí com Itamaraju. Em Santo Antônio de Jesus fecha essa primeira rodada do Intermunicipal, enfrentando Santa Inês. Em Cachoeira, um clássico importante do Intermunicipal, Cachoeira e Santo Amaro. E finalmente, os dois jogos do grupo 12 aqui da nossa região. No Primaverão, em Itapetinga, teremos Itapetinga e Itabuna, né? Itapetinga já classificada, e no estádio Ferreirão em Uruçuca, teremos aí o clássico Uruçuca e Itajuípe defendendo essa invencibilidade, que é única na competição, na principal competição do futebol amador da Bahia, e Uruçuca, né? Brigando aí, já está classificada, mas quer melhorar a sua posição. Então vai lutar muito, porque no momento Uruçuca teria, se Itapetinga vencer o jogo do Itabuna lá no Primaverão, Uruçuca perderia a segunda posição, mas nesse grupo de quatro classificam três. Portanto, tanto Itajuípe como Itapetinga como Uruçuca já estão na segunda fase do campeonato baiano de futebol intermunicipal.
Muito bem, Zé Maria, 6h44, a gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h49, Zé Maria, vem aí a 24ª rodada do Brasileirão, né? Já começa sábado aí, abre no sábado com o jogo entre Atlético Goiás ou melhor, Atlético de Goiânia e Goiás às 16h30. No sábado também, né? Irão acontecer mais três jogos: Coritiba e Avaí, Fluminense e Palmeiras, Ceará e Atlético do Paraná. Zé Maria.
Com o final de semana já batendo a porta aí, né, Tony? Porque amanhã já estaremos na sexta-feira, né? Já teremos retorno do Brasileirão da Série A. Teremos sábado o início da rodada de número 24, de um total de 38 rodadas do principal futebol, campeonato brasileiro da primeira divisão. Então, portanto, no sábado vamos ter quatro partidas que vão acontecer pela rodada de número 24. Sábado, 16h30, duelo entre Goiás e Atlético. Teremos também no sábado, no mesmo horário, Coritiba enfrentando o time do Avaí. Aí no sábado à noite, 19h, Tony, talvez o principal jogo desta rodada, né, de número 24, Fluminense enfrentando Palmeiras no Maracanã. Esse jogo vai acontecer às 19h de sábado. E teremos também no sábado Ceará e Atlético Paranaense, jogo das 21h. Por que esse jogo do Fluminense é um jogo tão importante nessa rodada de número 24? Porque a competição do Brasileirão é de pontos corridos, né? Então, ou alguém vai frear, entendeu, o time do Palmeiras, ou o Palmeiras, né, vai colocar a mão na taça muito antes, né, da última rodada desse Brasileirão. A gente lembra que esse é um jogo, não sei se o Fluminense vai ter clima até para vencer esse jogo, porque o resultado de ontem à noite no Maracanã foi uma ducha fria, viu, Tony Café? O time certamente vai sentir muito, porque foi um Fluminense que teve mais posse de bola, né? Teve mais volume de jogo, teve mais oportunidades, né? Teve mais iniciativa e no final do jogo acabou cedendo um empate ao time do Corinthians. Por isso que a gente vai ficar nessa expectativa, se o Fluminense volta com intensidade no sábado, nesse jogo tão importante diante do Palmeiras. Aí o campeonato da Série A, no domingo, terá mais quatro partidas também. São Paulo enfrenta o Fortaleza, jogo das 16h, no estádio do Morumbi. É outra equipe também que ninguém tem ideia qual será o clima no time do São Paulo depois, né, da derrota de ontem para o Flamengo. O América enfrenta o Atlético, jogo das 16h, né, no estádio Independência, e teremos às 18h de domingo, Botafogo e Flamengo. Esse jogo vai acontecer no Nilton Santos, né? E certamente Dorival Júnior vai utilizar aí o time alternativo do Flamengo. Só que o malvadão, gente, eu não sei se o titular joga mais ou se nesse momento, né, a intensidade é ainda maior desse time alternativo, que toda vez que entra em campo, encanta. Então, Botafogo e Flamengo, duelo do Nilton Santos no domingo às 18h. Teremos também no domingo, no mesmo horário, Cuiabá recebendo o time do Santos. Aí a rodada de número 24 será fechada na segunda-feira, com duas partidas que vão acontecer. A primeira às 20h, teremos o Internacional no Beira-Rio, enfrentando o time do Juventude. E teremos na segunda-feira também Corinthians e Bragantino. Claro, Corinthians com um ânimo muito melhor, né? Porque o empate de ontem teve sabor de vitória. Eu diria, portanto, que um Corinthians muito mais motivado na segunda-feira, enfrentando o Bragantino pelo Brasileirão da Série A. Palmeiras na primeira posição com 49, o Fluminense é o segundo com 41, né? E a gente já registra jogo do sábado à noite, duelo do líder com o vice-líder, jogo das 19 horas no Maracanã, teste de ferro aí para o time do Fluminense. E o Flamengo na terceira posição com 40 pontos, né? Na quarta posição tem o Corinthians com 39. Bom, quinta posição é do Internacional, também com 39 pontos, né? O Atlético Paranaense, o time do Felipão, está na sexta posição com 38. O Atlético Mineiro, o time do Cuca, está na sétima posição com 35. Está na hora do Atlético dar uma resposta diferente, né? Fazendo um campeonato, eu diria, pelo elenco que o Atlético Mineiro tem, é um campeonato fraco no Brasileirão da Série A. Na oitava posição tem o Santos com 33 e o América Mineiro na nona posição com 31. Bragantino é o décimo, né? Com 31 pontos. Estamos falando aí dos 10 primeiros do Brasileirão da Série A. A zona do rebaixamento, não há muita alteração, não. É o Avaí ali com 23, Coritiba com 22, Atlético de Goiás com 22 e Juventude com 17. Portanto, teremos futebol no final de semana, né? Sábado, domingo, e essa rodada só encerra com dois jogos na segunda-feira, mas claro que esse clássico muito importante entre Fluminense e Palmeiras, se o Palmeiras derrotar o Fluminense no Maracanã, é para esquecer, viu, Tony Café? Porque eu diria que o time do Abel Ferreira, se venceu o duelo de sábado no Maraca, segura com força esse troféu de campeão brasileiro do Brasileirão da Série A.
Muito bem, Zé Maria, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Zé, é o seguinte, é momento de festa aí para os clubes que disputam frequentemente a Copa Libertadores da América. O motivo, os valores das premiações aumentaram para as próximas edições do torneio. O aumento foi feito, o anúncio foi feito aí por Alexandre Domingues, né, presidente da Comebol. O anúncio realizado pela Comebol foi fruto aí de novos acordos e contratos realizados pela entidade, né, que havia congelado o valor das premiações em 2020 para 2021. Segundo informações aí da entidade máxima do futebol sul-americano, os novos contratos de direitos da competição prevêem aí a receita de $1.5 bilhão. Cerca de R$7.8 bilhões entre 2023 e 2026. Domingues não deu maiores detalhes, né? Já que ainda faltava contratos a serem consolidados após o anúncio oficial. O anúncio sobre o valor da premiação deve ocorrer nos próximos dias, né? Vamos falar aí de Libertadores da América 2022, né? Com você.
A Libertadores já está de volta, viu, Tony? Terça-feira já teremos início das semifinais da mais importante competição sul-americana. É terça, portanto, jogo de ida, o jogo número 1, teremos Atlético do Paraná enfrentando Palmeiras. Esse jogo vai acontecer às 21h30 de terça-feira na Arena da Baixada, né? Então eu acredito, como tem futebol e o Palmeiras tem esse compromisso na terça, certamente o Palmeiras vai usar um time alternativo, né, no jogo de sábado diante do Fluminense no Maracanã, porque seria muito arriscado colocar seus principais jogadores para jogar no sábado, já que joga na terça-feira, no reinício aí dessa Copa Libertadores da América, né? Reteremos, portanto, terça-feira, repetindo aí, Atlético do Paraná e Palmeiras, jogo da Arena da Baixada. E na quarta-feira, teremos na Argentina, primeiro duelo também dessas semifinais, o Vélez Sarsfield, né, enfrentando o time do Flamengo, duelo das 21 horas e 30 minutos. quarta-feira, portanto, Flamengo jogando aí na Argentina. Esse time argentino do Vélez, Tony Café, eliminou nas oitavas de finais o River Plate, né? E eliminou também o Talleres, né? Duas equipes do futebol argentino, né? O seu, ele é treinado pelo Alexandre Cacique Medina, né? Alexandre Cacique Medina, que teve uma rápida passagem aqui pelo Internacional. Ele assumiu o Vélez em maio, né? E tem feito uma campanha muito interessante, né? Eliminou o gigante River Plate. Tem trabalhando no sistema de jogo no 4-2-3-1, que variando também para o 4-4-2, né? A prioridade desse Vélez, o forte dele, é o seu sistema defensivo. Jansson é o maior destaque do Vélez, né? Na Liberta, né? Vice-artilheiro da competição continental, com 7 gols marcados, portanto, na quarta-feira, o Flamengo enfrentando o Vélez lá na Argentina. Os jogos de volta, na terça da outra semana, né, teremos Palmeiras e Atlético do Paraná no dia 6 de setembro, né, no Allianz Parque, campo do time do Palmeiras, e na quarta-feira, no feriado de 7 de setembro, Tony Café, o Flamengo recebe no jogo de volta o Vélez no Maracanã. Portanto, uma semana diferente, porque a Liberta já está aí batendo nas portas. A partir de terça-feira, semifinais da Conmebol Libertadores.
Muito bem, 6h59.
Gabriela Esportiva.
Beleza, abração pro meu amigo Ari aí na Praça da Piedade, Califórnia. Alô, Ari, aquele abraço, né? Abraço também pra rapaziada da Rua Rio Branco, né? A galera sempre aí, Risa Gás, meu amigo. Forte abraço aí, tá bom? Vamos ver as informações aí da Sul-Americana 2022.
Semana que vem teremos também, né, semifinais, né, da Copa Sul-Americana, né? Primeiro duelo na quarta-feira, dia 31 de agosto, teremos o Independiente Del Valle recebendo o time do Melgar. Aí duelo de um time equatoriano, né, contra o time peruano do Melgar. E na quinta-feira, dia 1º de setembro, no Serra Dourada, o Atlético de Goiás faz o duelo aí, primeiro jogo dessas semifinais diante do São Paulo. Uma boa oportunidade aí, viu, Café, para que o Rogério Ceni, se quiser, né, não passar em branco nesta temporada, dá prioridade aí para essa Copa Sul-Americana, porque, sinceramente, né, não tem elenco para competir em igualdade de condições com o time do Flamengo. Bom, a segunda rodada, os jogos da volta da Sul-Americana acontecem na semana seguinte. Aí teremos na quarta-feira o Melgar recebendo o Independiente Del Valle em casa. Na quarta é um 7 de setembro. E na quinta-feira, dia 8 de setembro, São Paulo no Morumbi, fazendo de jogo de volta com o Atlético de Goiás, 21h30. Então é uma semana que vem, essa semana que está chegando aí, é uma semana com intensidade muito forte, porque teremos, né, jogos também da Copa Sul-Americana. E tem aí São Paulo e Atlético. Claro que nesse duelo de dois brasileiros, só um vai passar. E certamente quem passar vai enfrentar na final, na decisão da Sul-Americana, ou o time do Equador, o Independiente Del Valle, ou a equipe do Peru, do time do Melgar. Enfim, são jogos que vão acontecer na fase final pela Sul-Americana, e a gente registra aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, 6 e, ou melhor, 7-2 agora, né? 7-2.
Gabriela Esportiva.
Nosso programa vai ficando por aqui, Zé. Vamos às nossas considerações finais do Gabriela Esportiva desta quinta-feira.
102,9 Gabriela Esportiva.
Muito bem, nas considerações finais do programa desta quinta-feira, né? Quinta-feira sempre é um dia que dá uma motivação diferente, viu, Tony? Porque para mim quinta é pré-sexta, né? Então a gente já tá prevendo aí o dia de amanhã entendeu? A sexta-feira, quando a gente fecha, portanto, o programa aqui. Hoje estamos finalizando mais um Gabriela Esportiva, nesta quinta-feira, entendeu? Agradecendo a audiência de todos sintonizados aqui na Rádio Gabriela FM. Boa noite!
Muito bem, Zé, boa noite, obrigado pelas suas informações. O Gabriela Esportiva de volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.